Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
É o Bruno Lourenço que está aqui no estúdio, como bem disse o Gesiel Carvalho. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes e telespectadores.
Bruno, como é que foi o trajeto de bicicleta hoje da sua casa aqui para o Senado?
O trânsito já está ficando muito bom. Mesmo para quem vem de bicicleta, ciclovia, o meu horário, vamos dizer, eu vou levar o mesmo tempo que eu levaria num dia de alto movimento. Mas, para atravessar as ruas e tal, uma tranquilidade, você tem menos carros, né? Nos trechos em que eu divido a pista com os carros, há menos gente, então tá muito mais tranquilo hoje. Foi muito bom.
Período de férias, né? Férias escolares.
Férias escolares já estão aí. Muito bom. Período excelente para mobilidade.
Pois é. Por falar em mobilidade, vamos aqui destacar hoje no Sinal Verde um evento importantíssimo que está acontecendo na Polônia, que é a COP24, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E quando se fala em mobilidade, tem tudo a ver com essas reuniões anuais promovidas pela Organização das Nações Unidas, não é isso, Bruno?
Pois é, e curiosamente, porque tem tudo a ver, mas o transporte teve um papel, posso dizer, central, ou está tendo um papel central na COP24, que ainda acontece lá na Polônia. Por quê? Foi feita uma divulgação, foi feito um manifesto em defesa da eletromobilidade. Os países que participam da COP24 disseram o seguinte: bem, os transportes, né, são responsáveis por 14% das emissões globais de gases que contribuem para o efeito estufa. E se não houver um direcionamento de esforços para os veículos elétricos, será impossível atingir as metas previstas de redução de consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases poluentes. Com base nessa premissa, eles divulgaram então um manifesto em defesa da eletromobilidade, né? E esse manifesto já teve a adesão de pelo menos 40 países e instituições também como o Banco Mundial, por exemplo, né? Agora, Japão, Coreia, México, Reino Unido e França, entre outros países, estão entre os que assinaram esse manifesto. Estados Unidos, já seria de se esperar, não assinou o manifesto. Manifesto dos BRICS, né? Só a China assinou. Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, pelo menos até o momento, até ontem à tarde, ainda não haviam assinado o manifesto em defesa da eletromobilidade. Então, por enquanto, o Brasil destoando, né, da maioria dos participantes, ou pelo menos junto com os BRICS, o Brasil vai tomando um outro posicionamento, mas até me chamou a atenção a China, que entrou na defesa da eletromobilidade. Aí você pensa, a China, ela não é muito adepta desses acordos ambientais, mas nesse caso, acho que ela vislumbrou uma oportunidade, porque os países que estão falando, olha, sem veículos elétricos a gente não vai conseguir diminuir a emissão de gases. E para a gente botar veículo elétrico em todo o planeta, expandir, o que vai precisar? Novas tecnologias, um novo mercado que se abre. Acho que a China já está de olho e querendo se tornar talvez a principal fabricante de veículos elétricos do mundo.
E existem cidades na China, Bruno, cidades grandes, em que a frota de ônibus toda é elétrica. Frota de táxis toda é elétrica. Então, em cidades na China, os veículos elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas.
Lá na China, algumas cidades na China tem a questão de sobrevivência, porque você não enxerga às vezes 50 metros na frente por conta da poluição. E eu acho que mais do que isso, a preocupação, acho que os chineses estão realmente vendo uma oportunidade. A gente já comentou do ônibus elétrico que circula aqui em Brasília, feito onde? Na China.
Sim.
Né? O segundo o veículo que estava a caminho também viria da China. A China é o que está fornecendo aqui a maioria dos ônibus elétricos para o Brasil. E quando a gente está falando aqui de eletromobilidade, né, então fique bem claro, não é veículo elétrico, cada pessoa vai ter o seu carro elétrico, como o Gesiel aqui e o Adriano vão comprar aqueles três modelos que a gente falou na semana passada de veículos elétricos.
Os baratinhos.
Os baratinhos.
Populares.
Os populares elétricos aí a partir do ano que vem. Mas não, a gente está falando de não só de veículos elétricos, mas de ônibus, caminhões, táxis, né, o transporte sendo pela via elétrica, né, e deixar os combustíveis fósseis de lado. E eu acho que, nesse caso, a China está olhando longe, já está enxergando uma bela possibilidade aí, e o Brasil podia acordar também para isso, não apenas pelo bem das cidades, da mobilidade, do meio ambiente, mas também porque, gente, tecnologia, quem gera emprego hoje em dia é o setor de tecnologia. Né, você entrar primeiro num campo como esse, você tem a possibilidade de colher frutos no futuro, um futuro bem próximo, inclusive, mas colher frutos, assim, duradouros e bem docinhos.
Pois é, Bruno. Então, a questão aí dos carros elétricos está em discussão lá na COP24, na Polônia. Agora, isso envolve o quê? Cooperação entre países para redução de impostos, maior cooperação internacional. O que está se vislumbrando nessa área para que os carros elétricos peguem de verdade, realmente possa haver aí um boom, digamos assim, de carros elétricos?
O documento, né, esse manifesto que foi assinado, está sendo lá apresentado ao mundo, ele fala dessa questão do diagnóstico. Olha, temos primeiro que admitir, sem veículo elétrico a gente não consegue resolver essa questão. E segundo, é direcionar os esforços de pesquisa, de implantação de vias, né, de estações. Vocês comentaram na semana passada a falta de estações elétricas de recarregamento rápido, por exemplo, no Brasil, seria um empecilho. O álcool aqui só pegou, acho que foi o Gesiel que lembrou, por conta de quando começou a ter posto de gasolina, posto de combustível, vendendo o etanol, né, em todo lugar. Então, você tem que, numa Europa, por exemplo, é fácil você pensar nisso, fazer essa interligação. Então, se um país, vamos lá, a França resolve, não, eu vou investir aqui em veículos elétricos, mas ele tem que ter um acordo ali com a Alemanha, um vizinho, para ter uma rede ali que garanta um abastecimento de alguém que queira dirigir, um caminhoneiro, por exemplo, né, que queira dirigir da França para a Alemanha. Então, envolve ultrapassar fronteiras, né, acordos transnacionais, binacionais. Então, esse documento vai nesse sentido. A gente reconhece que precisa da eletromobilidade, eu vou fazer meus esforços e vou ajudar os vizinhos e ver o que eles têm de tecnologia de ponta para ajudar o meu país, enquanto eu transfiro tecnologia também, se for o caso, né, dependendo da questão, e acordos de cooperação. É basicamente um documento de parcerias, né, entre os signatários.
Legal, tá aí então. Com esses incentivos, pode aí o carro elétrico ser viabilizado até em sentido econômico, inclusive aqui em nosso país. Porque como eu e Gesiel estávamos conversando na semana passada, pegando carona no seu comentário que você fez sobre o Salão do Automóvel de São Paulo, que teve como grande atrações três modelos de carros elétricos aí que vão ser lançados, ou já estão sendo lançados aqui em nosso país por três montadoras, é a questão do valor do carro elétrico. Porque realmente hoje, pelo valor que o carro elétrico está sendo lançado aqui no mercado, ainda é proibitivo. Só para quem é amante mesmo do carro elétrico e tem bolso para o carro elétrico. E tem a questão também das estações de carregamento, que ainda são muito raras em nosso país.
Curiosamente, alguns lugares que oferecem estações de recarregamento rápido, ou estações boas para você carregar o seu veículo elétrico, são shoppings de alta renda no Brasil, né? Acredito que o Iguatemi, aqui em Brasília, por exemplo, eu sei que em São Paulo também, na Bahia, se não me engano, da Barra, alguns shoppings mais para um público de alta renda, eles é que tem estação de carregamento de carros elétricos, né? Estação gratuita, você chega lá, bota seu carro e recarrega, né? Porque o carro elétrico, os que tem até o momento, são muito caros. Ano que vem vai começar a baixar, mas a gente, convenhamos que o valor ainda está bem salgado.
É verdade. E como falamos na semana passada, os condomínios de casas, condomínios de apartamentos, bem que poderiam já começar a estudar essa possibilidade de tomadas nas garagens, tomadas adequadas para carro elétrico, exatamente para saber, é viável num condomínio a instalação elétrica que o condomínio tem para um carro elétrico? Exatamente para o condômino não comprar um carro elétrico e quando chegar para carregar na garagem não pode. Então é importante que o condomínio já faça aí um estudo para viabilizar essa questão.
É, exatamente. É o futuro que está chegando.
O Mário Bala está em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, ele diz, por enquanto as minhas furadeiras são a bateria. Está aí, baterias ou furadeiras elétricas aí do Mário Bala. A bateria, o Mário Bala está aqui mostrando, ele deve ter criado aqui esse suporte para as furadeiras dele lá na Ceilândia. Legal, Bala, muito obrigado pela sua participação. O Gesiel é daquele tempo de furadeira manivela, lembra, Gesiel, aquelas furadeiras?
Lembro, eu ainda lembro. Não cheguei a usar não, porque eu sou muito ruim com esse negócio de trabalhos manuais. A exemplo aí do Mário Bala, que faz tudo, é um inventor praticamente. Eu não me dou muito bem com trabalhos manuais, mas eu lembro de gente usando a furadeira ainda, a manivela. Um trabalhão tremendo, né, Adriano?
É verdade. A Vilmara está em Fortaleza. Ela está dando bom dia aqui. Estávamos com saudade, viu, Vilmara, da sua participação. Ela diz, acho que no Recife, ela inclusive coloca o no em letras maiúsculas, no Recife circulam ônibus elétricos, é isso, o Vilmara? Ela está falando aqui, vale confirmar. Você que é quase um recifense, Gesiel. Você morou muito tempo no Recife, conhece muita gente lá. Tem ônibus elétrico na capital pernambucana?
Olha, Recife chegou a ter os chamados trolebus, aqueles ônibus elétricos, mas ainda antigo. Quando cheguei em Recife em 1984, eles ainda funcionavam e por volta aí de comecinho da década de 90, eles deixaram de circular. Eram os ônibus da CTTU. E eles circulavam, eram elétricos, mas eram elétricos ainda da era antiga. Eles eram
aqueles cabos,
aqueles
no, alto
cabos e... no alto e pela rede elétrica, tinha uns fios.
Como ainda tem em São Paulo?
Em São Paulo ainda tem, né? Exato. Em Recife, nos anos 80 até os anos 90 ainda funcionaram muito bem. Tanto é que tem muita gente que tem saudade desses ônibus e era bem legal também, muito silencioso. Mas com relação aos carros elétricos na era de hoje, não sei te falar, provavelmente deve ter algo.
Você vê que pode ser também parte, né? Esse tipo de transporte elétrico também pode se inserir dentro dessa iniciativa de eletromobilidade, né?
É verdade. Legal. O Mário Bala está dizendo aqui que tem uma furadeira de manivela. Valeu, Bala. Muito obrigado pela mensagem.
Já vem a foto.
E manda aqui a foto. Legal, olha aí. A furadeira de manivela.
Essa
aqui
mesmo.
É boa. Você
mesmo
que está aí no YouTube, no Face, olha aqui a furadeira de manivela do Mário Bala. Valeu, Bala. Muito obrigado pela sua participação. Bruno Lourenço, muito obrigado. Vamos aí aguardar o desenvolvimento aí dos carros elétricos, porque segundo aí muitos especialistas, é o futuro da indústria automobilística.
É o futuro e ano que vem a Polônia vai sediar o primeiro Fórum Mundial da Eletromobilidade, ainda dentro dessas iniciativas aqui que estão surgindo da COP24. Um abraço a todos.
E a COP25, que estava prevista para ser no Brasil, parece que não vai ser mais aqui em nossas terras. E a Polônia, pegando essa carona, já vai emplacar outro evento internacional nessa área aí de meio ambiente. Bruno Lourenço, muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.
Esse foi o Bruno Lourenço, aqui apresentando o quadro Sinal Verde, aqui no Conexão Senado.